Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O que os olhos não veem, mas o coração sente 21 dias para se conectar com você mesmo, de Fred Elbone. É um livro de não-ficção voltado ao autoconhecimento e à reflexão emocional. Estruturado em 21 capítulos, ele propõe uma jornada diária de contato com sentimentos, vulnerabilidades e padrões internos que muitas vezes ficam encobertos pela rotina e pelas exigências sociais. A obra combina textos reflexivos com exercícios interativos, convidando o leitor a observar com mais honestidade temas como autenticidade, comparação, autocompaixão, medo da rejeição, perfeccionismo e aceitação. Em vez de oferecer respostas prontas, o livro organiza um percurso prático de introspecção, com linguagem acessível e foco na experiência subjetiva. Nesse sentido, sua finalidade é ajudar o leitor a abandonar máscaras, reconhecer imperfeições e ampliar a conexão consigo mesmo de forma gradual e consciente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a estrutura de 21 dias como percurso gradual de autoconhecimento. A principal marca organizadora do livro é sua divisão em 21 dias, o que sugere uma leitura guiada e progressiva, em vez de capítulos soltos ou reflexões independentes. Essa estrutura tem valor prático porque transforma um tema amplo como autoconhecimento em um processo manejável. Cada dia funciona como uma unidade de atenção concentrada, permitindo que o leitor absorva um tópico específico antes de avançar para o seguinte. Isso é importante porque mudanças emocionais raramente acontecem de forma instantânea. Elas dependem de repetição, pausa e revisão de crenças. Ao propor uma jornada curta, mas consistente, Fred Elbone cria uma dinâmica de engajamento que favorece continuidade e aplicação. O formato também indica que a obra não quer apenas ser lida, mas seguida. Em livros dessa categoria, a organização temporal costuma ser decisiva para o impacto, já que ajuda a estabelecer disciplina reflexiva sem exigir um método complexo. Assim, os 21 dias funcionam como uma moldura que torna o conteúdo mais acessível e mais próximo de uma prática de observação interior do que de uma leitura puramente contemplativa. Em segundo lugar, a autenticidade e abandono das máscaras sociais. Um dos eixos centrais da obra é a defesa de uma vida mais autêntica, menos guiada por expectativas externas e por estratégias de autoproteção. O livro parte da ideia de que muitas pessoas aprendem a esconder fragilidades para se encaixar, agradar ou evitar rejeição. Essa leitura é relevante porque mostra como a identidade pode ser moldada por performances sociais contínuas, nas quais o sujeito tenta parecer mais forte, mais estável ou mais interessante do que realmente se sente. Ao trabalhar a autenticidade, Fred Elbone não trata apenas de expressão pessoal, mas de coerência entre valores, desejos e ações. O ponto analítico aqui é que ser autêntico não significa espontaneidade restrita. Significa reduzir a distância entre o que se sente e o que se apresenta ao mundo. Em uma obra de desenvolvimento pessoal, esse tema se destaca por sua dimensão ética e psicológica, já que implica reconhecer que a proteção excessiva também pode gerar desconexão interna. O livro, portanto, não idealiza a transparência total, mas sugere que viver com menos máscaras pode ampliar a clareza emocional e a consistência nas relações. Em terceiro lugar, vulnerabilidade, autocompaixão e aceitação das imperfeições, outro aspecto importante do livro é o modo como ele relaciona vulnerabilidade e autocompaixão. Em vez de tratar a fragilidade como falha, a obra apresenta como parte constitutiva da experiência humana. Esse recorte é significativo porque confronta a tendência contemporânea de associar valor pessoal à produtividade, ao controle e ao desempenho. Ao abordar autocompaixão, o livro desloca o foco da cobrança excessiva para uma relação mais gentil consigo mesmo, especialmente diante de erros, limites e sentimentos difíceis. A aceitação das imperfeições aparece como for condição para uma conexão interna mais realista, porque impede que o leitor construa uma imagem idealizada de si que nunca pode ser sustentada. O ganho conceitual dessa abordagem está em mostrar que o cuidado emocional não depende de se tornar impecável, mas de aprender a lidar com a própria humanidade sem punição constante. Como o livro foi descrito com exercícios e reflexões, esse tema tende a ganhar força por meio de aplicação direta a reconhecer vulnerabilidades, nomear dores e reduzir a autocrítica. Isso o aproxima de uma pedagogia emocional voltada a tornar o autocuidado mais concreto do que abstrato. Em quarto lugar, comparação. Perfeccionismo e o peso das expectativas externas, o livro também aborda mecanismos que frequentemente sabotam a relação consigo mesmo, como a comparação e o perfeccionismo. Esses temas são importantes porque revelam como a autoestima pode ser fragilizada quando o indivíduo passa a medir seu valor pela régua dos outros ou por padrões inalcançáveis. A comparação tende a deslocar a atenção da experiência própria para a performance alheia, produzindo sensação de atraso, insuficiência ou inadequação. Já o perfeccionismo, embora muitas vezes pareça virtude, costuma funcionar como uma forma de medo de errar, de ser criticado ou de não corresponder às expectativas. A relevância do livro está em conectar esses comportamentos a uma vida menos autêntica, mostrando que eles não são apenas hábitos mentais, mas barreiras para a presença emocional. Em termos analíticos, essa discussão é útil porque oferece ao leitor um diagnóstico de padrões que parecem normais, mas têm custo psíquico elevado. Ao nomeá-los, a obra cria uma oportunidade de revisão, abandonar a comparação contínua e reduzir a rigidez interna. São passos decisivos para fortalecer uma relação mais estável com a própria trajetória. Por último, exercícios interativos e reflexão aplicada ao cotidiano emocional. A presença de exercícios interativos é um diferencial relevante da obra, porque aproxima de um livro de prática reflexiva, e não apenas de leitura inspiracional. Esse recurso aumenta o valor pedagógico do texto ao pedir participação ativa do leitor, que deixa de ser um observador passivo e passa a elaborar respostas sobre sua própria experiência. Em livros de autoconhecimento, essa mudança de postura é essencial refletir sobre temas como empatia, término, perdas, tristeza, resiliência, coragem. Propósito e felicidade só produz efeito real quando a leitura se converte em autoanálise. O livro parece operar exatamente nessa fronteira entre linguagens emocional e aplicação concreta, o que o torna mais funcional do que obras que apenas descrevem sentimentos de modo genérico. Outro ponto importante é que essa abordagem ajuda a tornar abstratos os processos internos mais observáveis, já que o leitor precisa identificar padrões, emoções e reações específicas. Isso fortalece a utilidade prática da obra, porque o conteúdo deixa de ser apenas contemplativo e passa a orientar uma revisão cotidiana da relação com o próprio mundo interno. Em sua categoria, esse aspecto distingue por unir sensibilidade literária e intenção formativa. Em conclusão, este livro tende a interessar especialmente a leitores que buscam autoconhecimento com linguagem acessível, estrutura clara e foco em reflexão emocional prática. Ele pode ser útil para quem sente dificuldade em nomear o que vive internamente, para quem se percebe preso a máscaras sociais ou para quem deseja lidar melhor com comparação. Perfeccionismo, vulnerabilidade e autocrítica. Também se encaixa bem para leitores que preferem obras de desenvolvimento pessoal menos técnicas e mais íntimas, com tom acolhedor e orientação por etapas. O benefício principal está em oferecer um percurso de leitura que combina identificação emocional e exercícios de observação pessoal, o que favorece aplicação concreta no cotidiano, em comparação com livros mais genéricos do gênero. Ele se destaca por organizar 21 temas específicos e por tratar o autoconhecimento como um processo de conexão interior, não como uma fórmula de produtividade ou desempenho. Sua singularidade está justamente nessa combinação entre sensibilidade, praticidade e foco em autenticidade. Para quem procura uma obra breve, mas estruturada, que incentive pausas reflexivas e maior honestidade consigo mesmo, este livro entrega uma proposta consistente dentro da literatura de desenvolvimento pessoal contemporânea. Se você quiser apoiar Fred Alboni, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!